Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Que programa é esse, Pierluigi?
Esse é o número 209, aliás, no programa número 208 eu pedi desculpas aos ouvintes porque eu estava rouco. Muitos me mandaram e-mail desejando melhoras, muito obrigado, só que eu piorei. Estou mais rouco ainda, mas tudo bem. Pelo menos enquanto minha voz for audível, a gente vai tocando
em frente. Nós estamos no ar, né?
Nós estamos no ar, né? Exatamente. Nesse programa número 209, nós vamos continuando a nossa, digamos assim, a nossa tarefa, a nossa missão, de tentar tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes que estão iniciando agora nesse mundo da computação. Obviamente, nós temos muitos ouvintes que não são principiantes, mas são grandes experts no mundo da informática, que ouvem as dúvidas e muitas vezes nos mandam a dica, a resposta. Olha, tal problema que foi apresentado por tal ouvinte, na realidade se resolve assim, assado, é muito, muito interessante. E muitos ouvintes que estão garimpando coisas na internet, de vez em quando encontra algum diamante raro e nos manda o endereço, dizer, olha aqui que eu achei na internet, que realmente era uma grande fonte de surpresa. O meio de comunicação do ouvinte com o programa, por ser um programa que vai ao ar várias vezes, portanto gravado, não é uma interatividade imediata, mas é via e-mail. O nosso endereço eletrônico é...
É o info@radioeldorado, ou melhor... redeeldorado.com.br.
Esse era o antigo.
Esse era o antigo. Aliás, você aproveita, né? Imagino que a grande maioria dos nossos ouvintes já tenha feito essa modificação. Mas se você ainda tem aí nos seus contatos, nas suas listas de e-mails do seu programa, ou do seu serviço, né, que permite gerenciar a sua caixa postal, o endereço info@radioeldorado, já modifique e põe a Rede Eldorado. Então, repetindo, o nosso endereço é info@redeeldorado.com.br. E um detalhe, toda vez que você for mandar um e-mail aqui para a gente, né, nesse endereço, não se esqueça de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Essa prática vai evitar que o seu e-mail seja confundido com um spam. Um daqueles e-mails indesejáveis, né, ou indesejados, que acabam surgindo aos montes nas nossas caixas postais. Tá? Então, coloque no campo assunto, além do assunto normal do e-mail, é claro, coloque também o nome do nosso programa aqui, que é Plug Eldorado. Tá? Insistindo mais uma vez, o endereço é info@redeeldorado.com.br. Por falar em endereço, Pierluigi, o Rodrigo, aliás, o Edmundo nos agradece aqui, novamente, por aquela entrevista que foi ao ar no programa 200 ou 201, e referente ao engenheiro Cássio Rodrigues, né, que foi feita com o engenheiro Cássio Rodrigues, sobre recargas de cartuchos para impressoras. Tá, o endereço do site do Cássio Rodrigues, o Edmundo mais uma vez reitera, é o www.cassiorodrigues.eng, né, E-N-G.br.
Abreviatura de engenheiro, né?
É, abreviatura de engenheiro. Então, www.cassiorodrigues.eng.br. E nesse site você vai encontrar informações valiosíssimas, né, muito interessantes sobre recargas de cartuchos para impressoras de tinta ou de cartuchos de toners, né, para impressoras do tipo laser, né, a laser. E também informações bastante interessantes sobre cursos e orientações que você pode ter e se tornar um proprietário de uma empresa que recarrega cartuchos, sim, de forma... Sim. Adequada.
É, né, como uma forma de... É uma empresa alternativa que o sujeito pode ter, adicional, ou até principal. Osvaldo de São Bernardo do Campo estava no ônibus e ouviu um dos passageiros falar: eu tenho um problema.
Certo.
E outro passageiro falou, não é problema. Problema é de matemático, certo? É problema.
Certo.
Certo? Então diz Oswaldo que o problema dele é qualquer aplicativo, quando ele usa aquele... Em qualquer aplicativo do Windows, lá em cima aparece um retângulozinho com três símbolos, né?
Certo.
Um que é o sinal de menos, ou pelo menos sublinhado, né? O outro que pode ser ou um quadradinho ou dois quadradinhos superpostos, dependendo se é tela cheia ou não. E o terceiro que é o X, que é aquele que desconecta o programa, faz o programa sair, pelo menos teoricamente, da memória RAM, né?
Uhum.
Ele diz o seguinte, toda vez que eu clico no tracinho, ou seja, para minimizar, o arquivo some.
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 Simplesmente some.
Sumiu.
Bom, aí vamos ver.
É o problema.
Precisamos descobrir se ele está sumindo porque ele foi fechado, e aí realmente é um problema, quer dizer, ele está funcionando de forma inadequada, ou se ele está sumindo porque a barra de tarefas está escondida.
É, veja bem, Oswaldo, duas coisas. Se ele está sumindo de vez, quer dizer, saiu da memória... O teu Windows está com problema.
Está com problema.
Tá certo. O sistema operacional está com problema. Agora.
Porque essa convenção, na realidade, não depende dos programas, dos aplicativos, depende do Windows. Veja, a plataforma Windows, ela tem uma série de rotinas que permitem executar determinados tipos de ação sobre os programas. E essas rotinas, o sinalzinho de menos para minimizar, aquelas telinhas pequena e grande para maximizar ou redimensionar o tamanho da janela na qual o aplicativo está funcionando. Ou mesmo o X, né, para fechar aquele aplicativo, fechar aquela janela. Pois bem, são rotinas do Windows. E quando um programador vai desenvolver um aplicativo para o Windows, ele não reprograma tudo isso outra vez. Ele simplesmente invoca as rotinas do Windows. Existem determinados comandos que acionam essas rotinas do Windows para que essas coisas comuns possam funcionar igualmente em todos os programas, né? Minimizar, fechar, maximizar, coisa parecida. Então, se realmente a janela está sendo fechada, some porque está sendo fechada, ou seja, o aplicativo foi encerrado, a janela foi fechada, quando você clicou no sinalzinho de menos... Isso é um problema do Windows e provavelmente vai requerer uma reinstalação do Windows, tá? Para ser consertado. Agora, se o problema é, sumiu, mas você também não sabe para onde foi porque você não está enxergando a barra de tarefas, então aí é apenas um problema de configuração. A barra de tarefas é que está escondida. Sabe, a barra na qual aparecem, ou para lá, são minimizados
o rodapé,
os botões.
Que normalmente está no rodapé. Pode estar até na lateral.
Pode estar até na lateral, tá? É que a barra de tarefas, ela pode ser redimensionada, ela pode ficar mais gorda ou mais magra. Para isso, quem não sabe, basta posicionar o mouse na borda da barra de tarefas até o cursor se transformar em dois tracinhos paralelos com uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo. E aí, na hora que o cursor se transformar nisso, se você clicar o botão esquerdo do mouse e mantiver o botão clicado, ou seja, arrastar para cima ou para baixo, você pode redimensionar a altura da barra de tarefas caso ela esteja na parte inferior. Tá? Caso ela esteja localizada numa das laterais, o processo é idêntico, só que aí é feito para a borda lateral da barra.
E se clicar com o botão direito e for em propriedades, dá para até definir se ela tem que ser oculta ou não. Não,
exato,
tem alguma coisa,
exato,
assim.
Esconde automaticamente ser oculta. Então, provavelmente, se a janela não está sendo fechada, mas está sendo apenas, se ela está sumindo... Por quê? Sumindo para uma barra de tarefas que não está aparecendo no seu computador, então você vai apenas ter que reconfigurar para que o computador apareça com a barra de tarefa novamente, né? Para que a barra de tarefa seja visualizada novamente. Tá? Caso contrário, o que eu falei, se a barra de tarefa está lá, está tudo certo, funcionando normalmente com a barra de tarefa, mas quando você clica no sinal de menos, o arquivo... pura e simplesmente é fechado, ou a janela pura e simplesmente é fechada, então aí provavelmente o problema está no Windows.
Está no Windows, com certeza absoluta.
Tem outro...
Uma maneira de descobrir se o programa está ativo ou não é clicar no Ctrl Alt, né? Não, desculpe, Ctrl Tab, ou Alt Tab.
Alt Tab.
Alt Tab. Alt Tab, você aperta a tecla Alt, tab e deve aparecer uma listazinha do que está alternando.
Ele alterna mesmo entre as várias tarefas que estão sendo executadas.
Né? É uma maneira de descobrir se sumiu mesmo ou sumiu só
quando você tem várias visualmente, coisas, né? Quando você tem várias coisas em execução simultânea no Windows, então você abriu um Word, abriu um programa de navegação, abriu uma janela para investigar arquivos, a combinação Alt-Tab permite você alternar de um aplicativo para o outro, né? Sem precisar ficar usando esses botõezinhos que eventualmente ficam na barra de tarefa.
Eu lembrei disso pelo seguinte, o Marcos Fernandes de Carvalho, ele mandou um e-mail que me fez lembrar justamente essa situação. Diz o seguinte, os micromodems banda larga de operadores de celular 3G podem ser usados num PC desktop? É compatível? Grato pelo retorno.
Podem.
Na realidade, por que eu lembrei da história do AltTab? Porque eu recentemente adquiri um da Nokia, né? Aquele, como é? Navigator, né?
Você viaja muito, você precisa saber onde é que você está.
Onde eu estou, né? Que tem GPS. E na realidade, na hora que eu coloquei o DVD de instruções no meu PC, no desktop...
PC Suite.
E exatamente, o que aconteceu? Ele abre simultaneamente uma página da internet e esse apresentador de todos os recursos. Só que o tal apresentador, ele ocupa a tela inteira, desaparece até o rodapé.
Aí você tem que
então
usar...
eles dão um conselho, diz, olha, se quiser agora alternar para o navegador...
Use AltTab.
Use AltTab, tá certo? Que é uma maneira de poder acessar.
Então, respondendo a pergunta do Marcos...
Pode
ser usado em desktop, sim. Tá? Basta você ter a conexão adequada. Normalmente, um cabo USB, né? E a configuração adequada. O próprio... Tem muitos celulares, muitos aparelhos de telefonia celular que já tem o micromodem embutido no próprio aparelho. Então, você pode utilizar a navegação da telefonia celular usando o seu aparelho de celular, com o micromodem que ele já contém.
Aliás, a maior dor de cabeça que eu tenho com esse celular, sabe qual que é? Ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, que até agora não tive tempo ainda de ler o manual de instruções.
Mas é normal isso. Viu, agora está com uma dúvida aqui da Gabriela. Da Gabriela, provavelmente uma aluna sua, ou minha, ou nossa, né? Porque a dúvida dela especificamente, é uma curiosidade mais do que uma dúvida, é saber como é que é feita a leitura dos gabaritos nas provas do Enem, da FUVEST. Pergunta a ela, há uma espécie de impressora que lê todos os gabaritos?
Não é bem uma impressora.
É um scanner, né?
É uma espécie de scanner. É. Na realidade, isso se chama leitor ótico, por isso que eles pedem, inclusive, que a folha de resposta... Atenção, ouvintes, estamos falando em provas tipo teste. Provas alternativa A, B, C, D e E. Por isso que eles pedem, inclusive, olha, use uma caneta preta, ou um lápis, preencha completamente o quadradinho, etc. Quer dizer, tem aquelas instruções de como preencher a folha de resposta, de maneira que ele possa ser lido automaticamente por um leitor ótico. No fundo é um leitor ótico, e esse leitor ótico depois alimenta um computador onde tem um software que acaba dando a nota, né?
Exato.
Mas é o sistema, digamos assim, que permite com que resultados de um vestibular saiam quase que online, né? Quase em tempo real.
A leitura
real,
é super rápida, né? Quer dizer, praticamente o tempo de alimentar, criar seu arquivo, e isso é muito rápido. Tem uma outra dúvida aqui também do Antônio de Assis, sou ouvinte de vocês há 2 anos. Gostaria de obter informações de algum programa que poderia extrair o áudio de DVDs de jogos. Bom, eu não conheço particularmente nenhum programa que faça isso especificamente.
Eu nem sabia que existia DVD de jogos.
Então, mas aí que tá. Os DVDs de jogos, eles têm lá a sua, como é que chama? A sua trilha sonora, né? Se você particularmente está falando... Quem é que fala? Quem é que pergunta? Ficarei muito obrigado. É o Antônio de Assis. Viu, Antônio? Se você particularmente está falando no Guitar Hero... Se você quer extrair o áudio do Guitar Hero, Guitar Hero
é
um programinha...
Espera, me explica isso, que agora eu fiquei curioso.
O Guitar Hero é um programinha que existe para a plataforma PC, imagino que para a plataforma Macintosh também, existe para o PlayStation e para vários outros consoles aí de computador. O que é o Guitar Hero? É um programa simulador de guitarra. Você tem alguns hits famosos do rock and roll, eles são tocados, só que você assume a guitarra da banda. Então você vê lá o resto da banda, inclusive você se vê, porque você se escolhe como um bonequinho lá.
Certo.
E ele vai passando numa espécie de partitura eletrônica quais botões do controle você tem que apertar para dar os acordes corretos. Então, literalmente, você acaba tocando e fazendo solos de guitarra de hits famosos do rock and roll, né? E ele já vem pré-programado com diversas músicas conhecidas de grupos, de bandas de rock bastante conhecidas também. Então, é claro que num DVD desse tipo, você tem realmente muita vontade de extrair o áudio,
certo,
né? Desse Guitar Hero para poder ouvir essas músicas depois no seu carro, né? Enfim, sem a necessidade de ter o joguinho. Agora, tem outros joguinhos que têm trilhas sonoras interessantes, não são especificamente disso, mas também tem trilhas sonoras interessantes. Veja, normalmente esses aplicativos, eles têm essas trilhas sonoras totalmente codificadas. É um pouco difícil você localizar no DVD que contém esses jogos os arquivos especificamente que se referem à trilha sonora. Talvez até exista algum aplicativo específico para isso, viu, Antônio? Mas, no seu caso, eu tentaria fazer uma coisa. Talvez dê um pouquinho de trabalho, mas talvez dê certo. Instale um programa desses que captura áudio online. Tá? Uma dica, tem um programinha muito simples e gratuito, que é o Audacity, tá? Que é um programinha que serve para fazer gravações. Ele pode fazer tanto gravações de sinal entrando via linha, como via microfone. Você vai configurar o Audacity para receber um sinal de linha, que é o sinal que está entrando no computador. Então você roda o Audacity, faz todo o comando de configuração para que ele grave o sinal de linha e manda, abre um arquivo novo e manda gravar o que entrar em sinal de linha. E aí, logo a seguir, o que você faz? Você abre o jogo, deixa o Audacity funcionando como pano de fundo e já gravando. Aí você abre o jogo e vai passando pelas músicas cujo áudio você quer capturar. O detalhe é que todo som que o computador emitir a partir daquele momento, inclusive do jogo, vai estar sendo gravado em pano de fundo pelo Audacity. Aí depois você encerra o jogo, o Audacity ainda vai estar lá gravando, você interrompe a gravação, aí você edita os pedaços que te interessam.
O próprio Audacity funciona como editor e não só como gravador.
Exatamente, ele é um editor também. Bom, é claro que há programas mais profissionais para fazer isso, do tipo Cool Edit, SoundForge.
Sim, mas esses são pagos.
Mas são pagos, né? E com o Audacity você consegue, até porque o Audacity é um programinha mais leve, né? Então há uma chance maior de ele funcionar simultaneamente com um jogo, que normalmente um jogo ele exige
é pesado,
muito mais,
né,
da memória do computador, né? Então é uma tentativa. E enquanto essa tentativa é feita, se algum ouvinte conhecer algum programa que saiba fazer isso, ou seja, que extraia o áudio de arquivos de jogos e DVDs, então, por favor, manda a dica aqui pra gente, porque até eu vou estar curioso. Extrair digitalmente, exatamente.
Esse truque.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder verificar inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou mesmo para o uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processador Intel ou da AMD, uma memória com várias configurações possíveis, disco rígido de enorme capacidade, todos eles com Windows autêntico.
Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Certo. Estamos aqui com mais uma dúvida agora do Carlos Lira. Professores, estou com problemas no meu computador. Ao ligar a máquina, aparece uma mensagem de erro no CMOS. Perde o relógio, precisa reprogramar. Mandei para a assistência técnica que disse ser problema com a bateria interna. Substituíram a bateria, não funcionou. Consultei outra assistência, mesmo diagnóstico, não funcionou novamente. Pode ser vírus. De acordo com a opinião das pessoas que testaram o computador, não parecem ser problemas de hardware. O que a gente poderia falar a respeito disso?
E pode ser que o chipzinho do CMOS é que esteja pifado.
Eu também acredito que o mais provável seja isso.
Entende? Porque quando a hora pifa, algo de errado com o CMOS. Normalmente, em 99% dos casos, e por isso que os dois técnicos consultados deram a mesma opinião, em 99% dos casos, é a bateria que se esgotou.
Isso.
Mas raramente pode ser o próprio CMOS que está dando problema. Então é ele que deve ser substituído, né?
Vírus é um pouco difícil, até porque existem, eu já ouvi falar em vírus que atacam o programa que fica lá no CMOS. Mas normalmente quando você dá um reset no CMOS, ou seja, ele apaga e se reconfigura de acordo com o que ele era originalmente de fábrica.
Ele apaga a nova configuração que você tinha colocado e o vírus vai junto, de embrulho, apaga junto.
Então, né? Eu duvido que seja vírus, viu, Carlos? Eu acredito que seja mesmo um problema de hardware do próprio CMOS, já que dois ou três assistentes aí de assistências técnicas, dois técnicos de assistência técnica já disseram que trocando a bateria não resolveu. Tá, então, precisaria dar uma verificada no próprio CMOS.
Agora, precisa ver, né? Porque o chipzinho tem que ser compatível com a placa-mãe, a coisa não é tão simples assim,
exatamente,
né?
Exatamente. Às vezes vale até mais a pena e dá menos dor de cabeça se você trocar a própria placa-mãe, tá certo?
Pois é. Olha, eu me esqueci de pegar a assinatura da nossa ouvinte, mas tudo bem, ela vai se identificar já, ela vai saber quem é. É uma ouvinte porque termina com grata.
Termina com grata. E com mas uma não frase... é o nome dela,
não é.
Só está agradecendo.
Agradecendo.
Tá certo,
e tem uma frase do filósofo e estadista escocês Sir James McIntosh.
Certo.
Os poderes da mente humana são proporcionais à quantidade de café ingerido. E é realmente, olha... Agora, qual é a dúvida?
Ou o café ingerido é proporcional à quantidade de problemas. Aí precisamos saber quem veio antes, né?
Agora, ela tem um notebook funcionando Windows Vista. E ela diz o seguinte...
Ela ganhou de presente.
Ela ganhou de presente
lá do Panamá.
O teclado é espanhol.
É um Toshiba Satellite.
Satellite, né?
Não é o sempre Toshiba, é um Toshiba Satellite. Né? Que é um computador... fabricado lá fora, né? E foi trazido, como diz ela, do
Panamá.
Do Panamá.
E o teclado, obviamente, em espanhol. O que ela gostaria de fazer é poder colocar no teclado o acento til, sem perder as teclas do N com til, que é característico do espanhol, e do inteligentíssimo ponto de interrogação de ponta cabeça, que nisso o idioma espanhol é muito, muito
é
melhor.
É muito inteligente.
Tanto é que aqui na rádio, muitas vezes, você vê o locutor falando e o tempo nesse fim de semana vai melhorar, na última hora.
Vai melhorar?
Descobre que era uma pergunta.
Ele dá entonação só no fim.
Descobre que era uma pergunta só no fim. Tanto é que aqui na rádio, nos textos, normalmente a gente coloca... Antes, no começo da frase que uma pergunta, coloca um ponto de interrogação entre parênteses. Já para o locutor saber
que se trata de uma pergunta.
Agora, né? Os espanhóis não. Eles já colocam o ponto de interrogação de ponta cabeça.
Na frente.
Assim, a ênfase já é dada desde o começo.
Eles usam um ponto de interrogação como se fossem aspas, né?
Exatamente.
Eles abrem e fecham.
E fecham, exatamente.
Né?
Agora, existe uma forma de personalizar o teclado para que eu possa acrescentar o til... mantendo o teclado em espanhol?
Forma de personalizar existe. O problema é que eu não conheço nenhum utilitário de personalização. Né? Quer dizer, na realidade, o próprio Windows em português, em outras linguagens, eles têm tabelas de teclados que são normalmente utilizados e você pode tentar, por exemplo, ver o que acontece se você disser que o layout do seu teclado é um ABNT2, por exemplo. Aí é claro que algumas teclas vão mudar de lugar, mas aí eu até sugiro você colar umas etiquetinhas, né, indicando quais são as novas teclas e as suas funções.
Agora veja bem, Tarcísio, eu recebi um e-mail da Cristina Freitas, na realidade ela não é uma ouvinte, ela é de uma assessoria de imprensa, que fala a respeito de uma firma israelense, International Keyboard Solution, que pode resolver o problema dos papeizinhos. Porque eles fazem
etiquetinhas,
eles fazem gravação a laser no teclado, nas próprias teclinhas do teclado,
tá,
é gravado
na teclinha,
a laser.
Fisicamente.
Né? Se alguém quiser mais informações, o e-mail é simples, é cristina@libris.com.br. Esse Libris. Então é cristina@libris.com.br. Agora, o interessante aí é que é possível, mesmo sem papezinho, sem reconfigurar, se forem só algumas letras especiais, é descobrir lá no set de caracteres Que combinação de Alt 135, Alt 154?
Para quem não sabe, todos os caracteres que você obtém a partir do teclado e alguns que nem estão presentes no teclado podem ser obtidos fazendo o seguinte. Experimente fazer isso no seu computador. Mantendo a tecla Alt pressionada, você digita no teclado numérico, né, não no teclado de números normal, aqueles que ficam em fila na parte superior do teclado, mas no teclado numérico, aquele que fica à direita, mantendo, portanto, a tecla Alt pressionada e digitando-se uma sequência de três valores, de três algarismos, por exemplo, 065. Então, nesse caso, nesse exemplo, 065, você vai obter a letra A maiúscula, tá? Lá no seu computador. É como se você tivesse digitado a tecla A com o shift pressionado, ou seja, a tecla A maiúscula. Tá? Agora, o truque é esse, mantém a tecla Alt pressionada e enquanto a mantém pressionada, sempre uma sequência de três caracteres.
Três números.
Três números, no teclado numérico, exatamente.
No teclado numérico. Então, por exemplo, uma coisa que eu não me preocupo mais no software que não faz isso automaticamente, quando você escreve, por exemplo, segundo ou terceira, qual daria?
Aquele azinho ou aquele
azinho,
ozinho.
Aquele ozinho lá em cima, quando você escreve...
Alt 166, é isso, não?
Alt 166 é o azinho. Alt 167 é o ozinho. Então, você vai escrever professora, abreviadamente, escreve prof, Alt 166 já sai o azinho lá em cima, né?
Tá bom.
Quer dizer, tem algum software que faz isso automaticamente, né? Mas na realidade não é... Não
eu estou com uma dúvida que eu acho que não vai dar para responder, talvez no próximo bloco, mas de qualquer forma, do Luiz Silveira, ele tem um HD que já tentou desfragmentação, já fez de tudo que foi recomendado, limpou, removeu o que foi possível, fez scan disk completo e tal, salvei relatório de erros, copiei, e ele disse que continua não dando certo. Se houver algo que eu ainda posso fazer, ele agradece a ajuda. Agora, o que não dá certo? É essa a nossa dúvida. Você está tentando passar o scan disk?
Ele está mandando o relatório logo a seguir, né? Então a gente poderia no intervalo dar uma estudada nesse relatório.
E no próximo bloco a gente comenta a respeito, tá bom?
A gente vai ver o que vai ser possível fazer.
Então segura aí, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 209.
Você ouve Plug Eldorado.